Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Cada um dos 12 companheiros do Cristo, nestes primeiros tempos da grande jornada, mostra-se diferente dos demais em comportamento, o que é normal. O mestre tem observado que Bartolomeu carrega no semblante uma tristeza permanente. É comum surpreendê-lo em meditações tão profundas quanto dolorosas. Entre os sentimentos humanos que afetam os apóstolos, é a tristeza talvez o mais preocupante. A oportunidade surgiu numa noite em que Jesus percebeu, na face queimada de sol do pescador, uma lágrima.
Se chega a justificar lágrimas, é porque bem alto deve ser o valor da sua tristeza, Bartolomeu. E assim sendo, eu a respeito, mesmo sem conhecer-lhe os motivos.
Não tenho nenhum segredo, mestre. As coisas que afligem meu coração, creio que desde sempre estiveram nele, adormecidas. E se agora desperto, quem sabe seja isso parte do meu aprendizado. Os motivos reais da minha tristeza nem mesmo eu os conheço. Quando o Evangelho ensina que o seu reino não é deste mundo e fala da luz que nos espera além nas alturas, experimento renovada coragem para atravessar as misérias da terra. Mas logo, nos primeiros passos da travessia, o selo do mal obscurece as coisas mais puras. Por toda parte, a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos.
O nome da nossa doutrina é Boa Nova. E uma boa notícia só pode trazer alegria. Em verdade, meu reino não é deste mundo. Porém, não significa isso que um dia ele não será estendido aos corações que trabalham na terra. O Evangelho, para frutificar e atingir a todos os povos, terá de florescer primeiro na alma de cada criatura. Creia, Bartolomeu, não me teria mandado o Pai a este mundo sem esta confortadora certeza. A vida terrestre é sim uma estrada pedregosa. Porém, os caminhos tortuosos têm pedras que servem de banco, árvores que dão frutos e sombra, e regatos com água fresca para o viajante cansado. O repouso é parte da jornada. Mas enquanto você, apóstolo, refaz as energias do corpo, deve aproveitar o tempo para semear bênçãos àqueles que passam por ali. Entre eles haverá um grande número de homens e de mulheres indiferentes ao amor de Deus, caminhantes obcecados por valores inúteis, construtores da própria ruína moral. Se de 1.000 que por ali passarem, um só lhe der ouvidos, a vitória nos terá sorrido. Aos demais, a jornada obrigatória para a retificação das faltas irá prosseguir em dolorosa marcha, até que usem os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, porque o chamado vem de todas as partes, de uma fonte de água cristalina, do brilho de uma estrela no céu, de um perfume de flor, ou mesmo da palavra amiga de um discípulo cansado, que da beira da estrada os convida a reformarem suas almas.
Senhor, sua sabedoria dissipa os meus temores, mas terei a fortaleza permanente que o Evangelho exige?
O Evangelho não exige de seus discípulos condições humanas especiais, Só pede que a alegria, a coragem e a esperança sejam traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos determos no pesadelo de um instante se conhecemos a beleza da realidade eterna com nosso Pai? A verdade não exige, transforma.
Meu espírito enriquece a cada palavra sua, Mestre Jesus. Mas o homem deste mundo que ainda existe em mim está inquieto. Reclama entendimento de outra ordem. O que fazer quando os negócios do dia a dia não vão bem? Quando tudo parece em luta contra nós?
Não será a adversidade nos negócios um alerta para que a criatura semeie mais amor, que valorize menos as ilusões da terra e mais as verdades do Evangelho? Qual o melhor negócio do mundo? A corrida atrás do ouro, que amordaça corações, endurece consciências e aumenta as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus?
Senhor, uma parte da tristeza que me domina se deve à morte da minha querida mãe há pouco tempo. Não serão justificáveis as lágrimas, nem mesmo quando perdemos um ente amado?
Não perdemos, Bartolomeu. Aqueles que são chamados pelo Todo-Poderoso atravessam as portas de um mundo novo para a alma. A morte do corpo é isso. E ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Nenhum ser está abandonado, porque tudo pertence ao Pai. Enxugue os olhos, discípulo. Abra um novo sorriso e faça de seu caminho um canteiro de flores de paz e de alegria.
Jesus toca levemente o ombro de Bartolomeu e se afasta, imerso em suas meditações. Naquela noite, do olhar do Mestre parece emanar uma luz ainda mais doce e brilhante sobre o apóstolo triste. E as palavras: faça de seu caminho um canteiro de flores de paz e de alegria, repercutem com força na alma do discípulo. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu reside em Dalmanuta, para onde segue agora, meditando gravemente nas lições recebidas. A noite lhe parece formosa como nunca. As estrelas, ele as vê como luzes do palácio de Deus à espera de suas criaturas. Ao Genezaré, de águas plácidas refletindo a lua, reserva o pescador seu mais amoroso olhar. E o vento sopra seus ouvidos um cântico distante que vem não se sabe de onde, mas que ele sabe que é do céu. As razões da profunda tristeza sumiram de seu coração. Caminha pela madrugada, até que os primeiros clarões do novo dia lhe permitem ver sua casa. O canto das aves e o mugido dos bois o saúdam quando se aproxima. De alma esclarecida e feliz, Bartolomeu agradece, comovido, tão simplória manifestação de alegria por vê-lo. Mas a prova continua em marcha. Ao ranger dos gonzos da porta...
Ah, enfim, o irmão vagabundo volta pra casa.
Dessa vez pra ficar ou só pra comer da nossa comida e sumir de novo?
Por onde tem andado, inútil? Acha que eu e seus irmãos somos seus escravos? Que afronta eu fiz ao senhor para ter um filho que se junta a um bando de maltrapilhos falastrões, enquanto os negócios da família afundam como um barco na tormenta.
Pai!
Não me chame de pai. Você traiu as nossas leis. Não tem mais casa, nem pai, nem irmãos. Pega o que é seu e suma daqui.
Não tenho nada de meu aqui para levar, mas duas coisas eu gostaria de deixar. Meu amor por meu pai e meus irmãos, e a esperança de que um dia compreendam a palavra de Deus e me aceitem de volta.
Um pesado silêncio acompanha os olhares hostis em torno de Bartolomeu. Sem ressentir-se por isso, o discípulo de Jesus presenteia os irmãos e o pai com um sorriso que só os bons corações produzem e simplesmente deixa a casa. Naquela tarde, o Genezaré lhe parece mais belo e acolhedor. Os companheiros de trabalho se mostram amigos e todos os desalentos dão lugar agora a um permanente estado de alegria, sob o sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Uma nova atitude mental norteia os passos do apóstolo. Nada mais significam os insucessos materiais. Os valores irrisórios ditados pela avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum ao comprarem seus peixes já pertencem ao passado. Um punhado a mais de moedas em troca da luz do reino de Deus? Nunca mais. Nunca mais.
Boa nova.